Olá, para você ligado aqui no Bike Hub News. É isso aí, recorde. 34, recorde igualado, né? Não recorde batido ainda, mas o recorde igualado. Eu estava dando uma olhada aqui sobre as notícias e tudo mais, e o Mark Cavendish falou assim: eu nunca pensei em poder ser comparado ao grande Ed Merckx. O Lefebvre falando que o Cavendish é o mesmo de antes, só que menos estressado agora. Boa noite, Cícero. Boa noite para vocês, fãs de
Boa noite.
esporte, fãs do ciclismo, dos canais ESPN, do Bike Hub, do Bradox, de tudo quanto é lugar. E principalmente, boa noite aos amantes do ciclismo no mundo inteiro. O que aconteceu hoje foi épico, não é, Cícero? Um abraço, boa noite novamente para você.
Um abração, Celso. Boa noite a todo mundo aí que está acompanhando a gente. Cara, a gente está vendo a história sendo escrita, né? Isso é muito legal, oportunidade de presenciar essas coisas, de ficar naquela expectativa se vai ou não acontecer, e aí confirma, acontece. Assim, tem dois caras hoje que ganharam 34 etapas no Tour de France, e o Mark Cavendish é o segundo nome. E até coloquei no meu vídeo lá nos Bradox que, cara, qualquer número que você consiga igualar ao do Ed Merckx é muito importante comemorar, porque. O Ed Merckx é um ciclista muito versátil, é um ciclista que fez tudo muito bem, né? Ele era especialista em tudo, né? Então, claro que não vamos comparar épocas, nada disso, é a mesma coisa de comparar Pelé com os jogadores atuais, enfim, são coisas completamente diferentes, mas mesmo assim, qualquer número que você consegue chegar próximo do mestre é demais, né? E o detalhe que eu ia chamar a atenção aqui para esse vídeo que a gente acabou de ver agora dos highlights dentro da bike, né, onboard, é que o Sonny Colbrelli ensinou todo mundo como que chama idiota em italiano, né?
Ali no vídeo?
Sim, ele falou idiota. O
É,
pessoal se
então.
trata com muito carinho lá, sempre muito. Né? O pessoal se conhece há bastante tempo, então eles ganham essa intimidade.
É, mas na hora ali do calor e na hora de você tentar se livrar de um tombo ou coisa parecida, o próprio Mark Cavendish tinha relatado na entrevista dele um encontrão ali de ombro com ombro, etc., e deu para a gente ver aqui nessas imagens, né? Que ele tomou ali uma ombrada e ficou para trás. E muita gente também, no começo do tour, falando: ah, eu não gosto do Cavendish, porque ele foi sujo aqui. Essas coisas acontecem, eu já disse, e repito, com maior ou menor intensidade. Com mais ou menos vezes, né? Com um atleta ou com outro, isso acontece nos sprints. É a busca pelo espaço, né? É a mesma coisa que a gente vê, guardadas as devidas proporções, com os automóveis, né? Com os outros veículos e as bicicletas, né? No dia a dia. A gente briga tanto e cobra tanto, né? Que tenhamos nosso espaço, que somos muito mais frágeis que os outros veículos, né, mais pesados e tudo mais, e que são mais rápidos que a bicicleta normalmente aí no trânsito em geral, mas isso também é aquela busca por seu espaço. E ali, cara, você tem agora uns 160, um pouquinho menos até, tem que ver o número ali, de atletas, tá todo mundo indo para o mesmo funil, né? E durante a etapa já relatávamos sobre isso, né? Que alguns lugares teríamos alguma dificuldade. Tanto é que na etapa de hoje eles aumentaram de 3 para 4,5 quilômetros, né? Justamente a faixa que normalmente são 3 quilômetros. Se tiver algum acidente, se você tiver algum problema mecânico, enfim, se você estiver no pelotão, faltando 3 quilômetros, o seu tempo será do pelotão onde você estava, né? E aumentaram de 3 para 4,5 km no dia de hoje. Eu nem achei tão necessário. Então, se pode ser 4,5 hoje, pode ser 4,5 todos os dias planos como esse aqui. Mas essa busca por espaços no sprint é normal. Eu sempre cito, né? Até não precisa ser com a intensidade ou no nível de um Tour de France. Não precisa ser com a intensidade ou no nível de uma Milan-San Remo, né, do nível profissional. Você pega um rachão da marginal aqui, é um Deus me livre, cara. Eu já escapei de uns 3 ou 4 tombos certos aqui, e ali talvez seja pior, porque são 200 caras querendo buscar a vitória, porque um lugar plano, 100 quilômetros e 50 por hora em média, né, a média horária, vem todo mundo para chegar. E ali não tem equipe de um, de outro, não tem muito um acordo de cavaleiros, é todo mundo contra todo mundo. Então, é terrivelmente complicado você vir para uma chegada aqui no rachão da marginal, por exemplo, que o Zanata faz. Inclusive, domingo teremos outro aqui. Quem estiver ouvindo a gente, vendo, e quiser ir lá brincar, etc., vai estar aberto, né, o rachão ali do Zanata. Eu acho que larga 7h30. Eu acho que não dá tempo para eu ir por causa da transmissão. Mas se der tempo, eu largo com os caras e depois, sei lá que hora, eu volto para casa. E o que sobrar de mim tenta ir para a transmissão, não é, Cícero?
É, o Danilo colocou ali, ó, existe companheiro de equipe bom, excelente, e existe o Morkov. Verdade pura, né, Danilo? O Morkov hoje, ele mais um pouquinho, ele precisava frear para deixar o Cavendish passar, porque o cara acelerou muito ali, trouxe o Cavendish do jeito que precisa. Até o penúltimo embalador dele, eu acho que se precipitou, saiu muito rápido da curva e deixou os caras meio sem vácuo ali, né? E aí depois o Morkov fez o que tinha que fazer e o Cavendish preciso, né? Ele sai na hora que tem que sair, ele tem uma leitura muito boa de tudo que está acontecendo em volta dele. Então ele percebe que quando vem vindo alguém, mesmo se ele está ali bem encostado no embalador dele, se ele está numa situação confortável, mas ele percebe que vem vindo alguém mais rápido, ele não espera, ele já sai antes. Ao mesmo tempo, enquanto ele pode ficar ali, se não tem nenhuma ameaça, a impressão que dá é que o Cavendish está correndo com retrovisor, câmera, que ele está olhando tudo que está acontecendo, que vem de trás, porque a noção da presença dos outros ciclistas e da velocidade que todo mundo vem vindo é total, ele sabe exatamente quem vem por onde, né? E o Morkov mostrou a mesma consciência hoje, né? Porque o Morkov vinha vindo, acelerou, o Cavendish saiu para o lado, acelerou mais que o Morkov, mas se o Morkov quisesse ganhar a etapa de hoje, ele ganhava, porque a posição que ele estava, ele ganhava, só que aí ele tira o pé, olha para o lado, espera o Cavendish chegar, o Cavendish vem, ele ainda faz segundo, para ver como ele estava bem posicionado. Quer dizer, o Cavendish está com uma equipe sensacional. Eu diria que, sem sombra de dúvidas, a melhor equipe dessa edição do Tour de France. A Alpecin Fenix estava fazendo frente, mas já teve as baixas, né? A gente já está aí se aproximando para o final da segunda semana. Teve suas baixas, entre elas o Tim Merlier. E você já não vê outra equipe dominando o posicionamento dos atletas ali no último quilômetro, você só vê os carinhas de azul. Então, o Cavendish agradece sempre a equipe dele quando ele termina a etapa, ele está sempre muito tentando transparecer ali para os atletas e na própria entrevista que ele está grato a eles pela ajuda. E precisa mesmo, porque a Quickstep está fazendo... Foi um casamento perfeito, né, Celso? É a equipe certa para o cara certo no momento totalmente improvável, mas está dando certo, né?
Então, o que eu estava falando durante a transmissão, né? E até foi o papo que nós tivemos ontem aqui. Até havia uma discussão, né, entre nós e a galera toda aqui. Está aqui o Mauro, o Ed... o Vismarri, aí eu sou ruim para essas coisas, eu não sei.
Então, eu tô curioso para saber, Vismarri, qual o significado do nome, se é homem, se é mulher, se...
Eu acho que é mulher, pela foto.
Eu falei ontem também Vismarri, a impressão é que é mulher.
Fala aí, Vismarri.
Não sei nem se a gente não sabe nem se a pronúncia é essa, né, Celso? Às vezes é outra coisa.
Pode ser, mas põe aqui, ó. Põe aqui e a gente já vai saber já.
Mas mata essa dúvida.
O Jean Brito, a galera que normalmente está aqui com a gente, vira e mexe, o Raul está ali em cima, é, a galera que normalmente sou eu, Yves Marie. Ah, mulher, tá bom. Não, tudo bem que é mulher, eu sei, mas é legal, show. Então, é Yves. É Yves, né? Então, Yves. Então, a Yves. Agora a gente já sabe que é a Yves. Show de bola. Ó, então, tinha tem uma Yves Marie que a gente atendeu lá no escritório, comprou bicicleta, não sei se é a mesma. Aí
essa combinação não deve ser tão comum, né?
É, exato. É, bom, vamos, a gente vai seguindo aqui. O Tonho está aqui com a gente também, etc. Toda a galera. Não, não sou eu.
Não é ela, olha só.
Tá bom, então tá fechado. Yves, você está aqui com a gente, isso que é o melhor. E outra, né? Esse lance das mulheres, né, cada vez mais se interessarem pelos assuntos competitivos do ciclismo, né? Nós temos uma presença germano-brasileira, vamos dizer assim, lá no World Tour, que é a Nadine Gil. Ela não está bem agora fisicamente, então ela não está entrando nas provas ali, mas já já ela vai se recuperar e vai voltar. Ela que é casada com o Tércio de Andrade, um grande... Tércio de Andrade Júnior, né? Grande amigo meu, pai dele, Tércio de Andrade, ganhador da 9 de junho nos anos 60 aqui no Brasil. E o Tercinho está lá com a Nadine, ela compete no World Tour, na equipe, as equipes que competem até o Giro, ela ter ido para o Giro de Itália Feminina, ela não foi, porque não está bem fisicamente. Então, as mulheres aqui, os homens são super bem-vindos e as mulheres mais ainda, né? Bom, sobre essa discussão que tivemos, não é nem discussão, as convocações que tivemos ontem aqui, até o Cícero chamava a atenção, pô, amanhã é uma etapa mais complicada, e eu ainda insisti um pouco, e durante a transmissão nos canais ESPN hoje, eu falei, cara, é hoje, vai ser hoje, ninguém tem certeza de nada, mas eu ainda falei, eu nunca torço para ninguém, mas eu vou torcer para esse recorde ser igualado, e claro que eu vou torcer para ele ser superado, né, na 19ª ou 21ª etapas.
São vai ser na 21ª para ficar mais
legal. Se for na 21ª, então, meu Deus. E aí eu falava assim, bom, tivemos uma etapa ontem que no papel era mais... eu não gosto de falar mais fácil ou mais difícil, mais provável, porque era uma etapa mais curta, também plana. Só que é o seguinte, o problema da etapa de ontem não foi a etapa de ontem, foi a etapa de anteontem, né? Duríssima etapa, todo mundo mortaço, né? E aí o que acontece? E houve outro problema. Durante o começo da etapa de ontem, as acelerações foram brutais. Acelerou, e a gente conseguiu ver, eu e o Renan, um pouco antes de entrarmos no ar, a gente conseguiu ver esse nível de acelerações, né? Esse nível de cada pancada que os caras davam, até o Alaphilippe sair na fuga, coisa que não seria normal para a Quickstep, porque de repente defenderia o Cavendish, né? Então o Alaphilippe não tinha por que ter saído na fuga, a gente até achou estranho, mas foi pelas acelerações e calhou de ele estar lá, bluf, porque tinha vento cruzado no começo, enfim. E aí, quando teve a aceleração, me parece que o Morkov estava atrás também, e aí a Quickstep falou, pô, deixa aí, não vai ser hoje. Aí botaram a mão em cima do guidão, acabou a etapa para a tentativa, né, de um sprint massivo, um sprint com todo mundo ali, onde, claro, que o Cavendish faria parte, podia ganhar, podia perder, enfim. Mas aí o que acontece? Hoje, uma etapa de... Vai, arredondando 220, 219,9 quilômetros, né, no papel. Ah, é mais difícil de controlar, mas eu falei assim, é mais difícil, só que é o seguinte, se começarem a sair fugas como a de ontem, né, a Quickstep acelera e pega, a Alpecin, idem, pá, 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 e aí vai sair, tem que sair aquela fuga né? Não desmerecendo os caras que estavam lá, mas uma fuga boba, né? Uma fuga boba.
Tem que sair uma fuga continental.
Exatamente. Então, o que acontece? Saiu essa fuga, e quando eu cheguei da pedalada de manhã, fomos fazer uma pedalada de manhã e tal, eu estava mortaço, inclusive, na pedalada hoje, aquele negócio de acordar 4 e pouco da manhã, hoje quase que eu perco a hora aqui, eu estava acabado aqui à tarde, mas com muita vontade de fazer aqui o programa por causa desse dia épico. E aí eu cheguei, falei, cara, deixa eu entrar aqui no Pro Cycling ou no site do Tour, deixa eu ver
o que está acontecendo. Andamento.
Quando eu olhei que tinham 3 caras...
3 continentais...
Não eram
todos continentais.
Eram
3 semi-pangarés, né?
O cara da Total Energies lá, que era de uma equipe continental, os outros 2 não. Um era da Israel e o outro era da Cubeca, né? Acho que era Cubeca, né? Enfim, aí o que acontece? Era o israelense, o francês... E quem que estava lá? O israelense.
Omer Goldstein, da Israel. Sean Bennett, da Cubeca. E o Pierre Latour, da Total.
Não, esse aí, exatamente. E aí o israelense tentou
atacar. Minha memória é uma coisa sensacional.
É muito boa. Quando você olha para um lado assim, ela fica boa, né?
Ela fica boa. Eu olho ela.
Então, e aí, galera, eu falei, cara, eu bati o olho ali e falei, é hoje. É hoje, com essa fuga boba. 220 quilômetros, e cara, eu falava durante a transmissão, e principalmente no final, ele vai bater e vai dar trabalho, e deu muito trabalho manter, porque a cada aceleração que tivemos, quando o vento cruzou, quando pegaram, ou não, ou antes de pegarem essa fuga, depois saiu o Quentin Pache também sozinho, pode sair, vai lá, beber hotel sozinho, não vai dar em nada. E aí o que acontece? Vai dar trabalho, mas vai ser hoje. E foi, né? Porque estava tudo no contexto, né? Agora, a maneira com que foi no sprint também foi a mais doída. Eu sou corintiano e o Corinthians tem uma sina que parece que com o Corinthians tudo é mais difícil. Pareceu uma vitória do Corinthians hoje no final. Para mim, né? Agora vocês coloquem aí para o time de vocês, enfim. Eu gosto de futebol, apesar de adorar o ciclismo, eu também gosto de futebol pra caramba, joguei a minha infância toda, perna de pau, mas joguei, e aí o que acontece? Pareceu uma vitória daquelas, das mais emocionantes, né, com 10 jogadores, o outro time lá muito melhor, aí vai lá e faz um gol espírita no final e acaba ganhando o jogo. Então, cara, foi um contexto assim, novamente épico pra igualar, tanto é que eu coloquei aqui o tema dessa transmissão de hoje, Cave igual o Edmerck, né? Se é que alguém pode se igualar ao Edmerck, nesse sentido ele se igualou. Tem um monte de outros recordes, blá, 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 do Edmerck. É óbvio, não dá para nunca discutir que o Edmerck foi e continuará sendo o maior ciclista de todos os tempos, mas nesse quesito, né, Cícero? O Cavendish, como eu costumo dizer...
Eu acho que o conjunto da obra do Ed Max é imbatível. Eu acho que ele nunca vai ser batido no conjunto da obra. Né? Vários ciclistas podem até bater diversos números dele, inclusive em modalidades diferentes. Né? Se você for falar de recorde da hora, se você for falar de sprint, de clássica, de tour... de grandes voltas, eu acho que é possível que algum atleta surja, o Evenepoel é um grande potencial para isso, e consiga ser um atleta tão completo que bata vários recordes dele.
O Pogacar já está mais encaminhado que o Evenepoel, tá, né? Desculpa,
mas acho que você colocar isoladamente, dá. Mas no conjunto, eu acho que ninguém consegue, justamente porque a época não vai permitir mais. E aí você, talvez, se você comparar, se surgisse um cara, vamos supor que daqui 10 anos a gente esteja cansado de falar esse nome, Tadej Pogacar, e ele tenha feito absurdos de sabe, igual a surpresa que a gente tem tido com o Wout van Aert vindo ciclocross e fazendo coisas tão distantes quanto chegar em segundo no sprint, ganhar no sprint igual ele ganhou ano passado, né, mas chegar em segundo e no dia seguinte ele ganhar sozinho uma etapa no Mont Ventoux. São coisas surpreendentes dessas. Vamos supor que a gente fique aí mais 10 anos cansado de falar Tadej Pogacar é um fenômeno, Tadej Pogacar isso e aquilo. Ele não consegue bater todos os recordes do Ed Max, até porque os recordes do Ed Max começaram a ser batidos com ele muito jovem. Então, quando você olha para o Pogacar e fala, Pogacar era uma criança, mas o Ed Max já fazia isso. Entendeu? E só que fazia muito mais. Então, até isso vai ser uma coisa que vai ser um fator que impossibilita alguém de bater os números dele. E toda a questão de, por ser outra época, competitividade diferente, você tem uma especificidade muito grande, atletas treinando especificamente para um só evento, o que é até assim, é complicado você comparar um atleta de hoje com aquela época, porque os atletas de hoje, o Armstrong foi um dos que fez isso bastante, né? Já começou nessa era.
É isso, Pedro. Só para pegar uma emoção aqui, desculpa de cortar, mas do Ed Coelho aqui falando, dá uma olhada nesse. Putz, isso aí não tem preço, cara.
Sim, com certeza. É a história, cara. Você tá vendo a história.
Você tá torcendo pro ciclismo, né? Não é que você tá torcendo para um cara, para um time e outra. Desculpa a sinceridade, mas no ciclismo tem sempre um sentimento bom. Porque assim. Muitas vezes no futebol, que a gente está mais acostumado, você fala, pô, dá um tapa naquele cara. Ah, eu sou Corinthians, vou arrebentar o Palmeiras quer arrebentar o Corinthians e dar porrada. Aqui o sentimento é bom, você está torcendo por um esporte. Independente se o cara que está ganhando é o cara lá da Inga de Manga, da Casa do Chapéu, né? Que você não tem muita afinidade com nada do cara, né? Mas esse relato aqui mostra para a gente o que é o ciclismo, né? Eu acho que a gente tem que evidenciar isso também. É um troço que chama muito a atenção da gente e eu acho que também o Cícero, eu, vocês que estão aqui, a Ives, que a gente conheceu hoje, né? Prazer, Ives, né? A gente não conhecia, né? E entre outros que estão aqui... cara, eu acho que o sentimento é esse. É ou não é, Cícero?
É muito diferente, né? São esportes bastante diferentes, né? Você vê, inclusive, você tem muita troca de equipes, né? Os atletas, conforme eles vão se desenvolvendo, eles vão mudando de equipes, então eles fazem amizades, seja porque eles são do mesmo país, ou seja porque eles trabalharam na mesma equipe, seja porque eles moravam perto e acabavam treinando junto e não eram nem compatriotas e nem da mesma equipe, mas acabavam treinando juntos e acabam se conhecendo. Então, meio que todo mundo ali tem algum laço com alguém, né? É um círculo bastante com relações bastante cruzadas, assim, as pessoas se conhecem muito ali dentro, né? E eles torcem, mesmo eles não estando na primeira posição, eles torcem, eles acham legal quando tem alguém que fez por merecer um resultado, eles admiram, eles acham legal, é sempre esse mesmo sentimento, né? A rivalidade, ela é... Não. E você vê isso até em caras que são rivais diretos em situações bastante, bastante ali, ó, ou sou eu ou vai ser ele. Vimos isso em 2020, o Pogacar e o Roglic, no contrarrelógio. O Roglic, a primeira coisa que ele foi lá fazer, parabenizar o cara. Por quê? Você ganhou na perna, truta. Você estava subindo aqui, eu estava subindo lá, você foi mais rápido, acabou. Parabéns. É isso, né? Então, isso é bem diferente.
Eu estava falando disso hoje, Cícero, sobre a rivalidade de Van der Poel e Van Aert durante a transmissão. Já tá, eu sinto isso, tô longe pra caramba, quem sou eu, mas assim, é um negócio que dá pra sentir, né, que existe uma admiração mútua hoje.
Claro.
E eu cito sempre esse lance que aconteceu na primeira e segunda etapas aqui do Tour, onde a primeira etapa era uma etapa menos a cara do Alaphilippe, a segunda etapa era mais a cara, para mim, do Alaphilippe e vice-versa. Era mais a cara do Van der Poel, a primeira etapa, do que a segunda. E quando o Alaphilippe perdeu a camisa para o Van der Poel na segunda etapa, foram entrevistar o Alaphilippe, eu falei isso durante a etapa hoje, foram entrevistar o Alaphilippe e ele falou, você está decepcionado por ter perdido a camisa? Não, eu tenho certeza que o Van der Poel torceu por mim ontem e eu torço por ele hoje, eu torci por ele também. Claro, perdi a camisa e tal, mas...
Tinha a história de fundo, né?
Exatamente. Então, e eu vejo essa rivalidade de Van der Poel e Van Aert transcendendo a rivalidade, né? Indo para um lado de admiração mútua, né? Porque, cara, como é que esse cara fez isso hoje? Eu tinha perna. E como é que o outro cara fez aquilo hoje que eu também não tinha perna? Um pensando que o outro fez.
Ah, o Van der Poel falou isso na etapa 1, né? Sobre o Alaphilippe, quando ele foi entrevistado. Porque ficou aquela expectativa dele vencer a primeira etapa, que tem todo o significado e tal, e era a estreia dele, né? No primeira etapa dele no Tour. E aí o Alaphilippe ganhou, ele falou assim, eu simplesmente não tinha as pernas. Não tinha. O cara foi embora.
Exatamente. E vice-versa na segunda, né? Na segunda etapa.
Inverteu.
Então, cara, eu acho que é legal. Óbvio, nem sempre vai ser assim. Vai ter aqui que o cara falou aí, estúpido, o que ele falou aí, que você falou... Quem que xingou o outro?
Idiota.
Idiota. Pobre. Que um xingou o outro e tal, né? E tem aquele negócio do filme. Aliás, quem não viu esse desenho, não é nem propaganda lá para os canais de ESPN, mas porque é legal.
A gente podia cobrar, hein, Celso?
Qual é a sua, estúpido, né? A do Luca lá, que é uma... Luca. É demais. O desenho é legal pra caramba, esse que lançaram agora, que esse lance de pandemia, que ninguém vai mais... em cinema, aliás, os cinemas eu acho que estão abertos, mas
então.
Né, desnecessário ir no cinema, para quê, né? Então, deixa para depois. Então, com essa escassez, né, esse do Luca é legal para caramba, a gente já voltando aqui. Ah, esse relato da... aqui que eu estava com ele aberto agora há pouco, falando que o filho tem 8 anos, aqui a Fabi, né? Ó, meu filho tem 8 anos, está apaixonado por esse mundo, vibra demais, vamos lá. Isso é legal, a gente quer que todo mundo tenha essa sensação, mais por um esporte, mais por outro, mas quando a gente vê a coisa acontecendo e uma coisa histórica como foi a de hoje, pô, a gente fica feliz pra caramba, e aí todo esforço, independente se é mais trabalho, menos trabalho, se é a minha profissão, a do Cícero, enfim, todo o nosso esforço acaba valendo a pena, porque a gente tem gente que vai dar continuidade. Ah, o filho da Fabi, o meu filho que fez 7 anos aí, anteontem e tal. É muito legal. Então, dá uma satisfação incrível, né?
Sincero. Olha, esse último comentário aí, do Elton. Elton, que não deu.
Vou botar aqui, ó.
Que é justamente... Tá nos highlights, a gente vai ver daqui a pouco. É esse momento que os caras se cumprimentam e 5 minutos antes estava um dando pancada em cima do outro para tentar deixar o cara para trás. Meio que sem muita razão, só para tentar ganhar um prêmio de mais combativo, talvez, porque era impossível de alguém conseguir abrir mais. Ah, o pelotão estava chegando já atrás deles. Mas aí chegou um momento que um olhou para o outro e falou, cara... Eu tô pregado, o outro eu também. Então, beleza, obrigado, os dois se cumprimentaram, e é isso, né? Vamos embora, assim, a disputa, ela tem um isolamento, né? É diferente de um jogo, né? Um jogo, sei lá, um futebol, um basquete, um vôlei, um tênis, você tem sempre um embate que a sua ação depende do outro cara, não sei o que e tal. E mesmo assim, você tem o reconhecimento, né? Mas eu acho que a parte do ciclismo, ele é tão físico, ele é tão do momento ali, que quando o cara perde, ele sabe que o outro estava melhor. Não é porque o outro deu sorte, não é porque o acaso ajudou. Não é. O cara é o mais competente. E o pessoal estava falando aí que eu acho que o Cavendish está ganhando por causa da Quickstep e tal. E é o conjunto, tem gente falando também, os adversários não estão à altura, também é verdade isso, são um alinhamento de astros, o cara que é bom na vida, ele tem que saber aproveitar todas as oportunidades, né? Tem que estar preparado para isso. Eu costumo falar que sorte é preparação e oportunidade, porque se aparece uma oportunidade e você não estava preparado para ela, ela vai passar. e vice-versa, né? Você está super preparado e nunca aparece essa oportunidade, não acontece. A sorte é a junção dessas duas coisas. Não é acaso. Você tem que construir. E o Cavendish estava bem preparado fisicamente, só que ele dependeu, sim, de várias coisas, de fatores externos. O ciclismo é isso, né? Fatores externos. E as coisas deram certo. A Quickstep estar bem, ele ser chamado. Talvez estivéssemos hoje falando da quarta vitória do Sam Bennett, ou mais. Talvez estivéssemos falando hoje da, sei lá, terceira vitória do Caleb Ewan. Mas o acaso aconteceu, né? Os caras que estão lá competindo são esses que largaram. E entre esses que largaram, ele foi o mais rápido e cruzou a linha de chegada primeiro. Lembrando que esses caras sofrem, né? Ele chegou, eu tinha dito ontem que eu achava menos provável a etapa de hoje do que a de ontem, e é aquilo que você já resumiu, que a fuga muda totalmente, a fuga e o interesse das equipes e o quanto elas trabalharam para matar a fuga, muda totalmente. Então hoje tinha três semi-pangarés ali, né? E tinha a fuga... E tinha uma fuga... três caras se revezando, 220 quilômetros, o pelotão cozinha, né? E foi o que eles fizeram, só que com atenção, porque não deixaram a margem aumentar. Já de ontem, ela chegou ali a 15, 16, tal, o pelotão relaxou. E relaxou com caras fortes, né? Não tão mais fortes do que os caras do nível de hoje. Tinha alguns nomes bastante importantes ali. O próprio Alaphilippe, né? Mas assim, tava na cara que, dados os nomes que estavam na fuga com aquele número grande e tal, o pelotão relaxou, falou, não vai dar, hoje não vai dar, esquece. Mas, na etapa de hoje, eles lutaram o tempo inteiro, especialmente a Quickstep, que neutralizou muito o ataque, eu vi o tempo, isso aconteceu o tempo todo, inclusive o Philippe Gilbert, depois o Oliver Nassen, aí foi o momento que caiu o tombo, tal, que uma galera passou reto lá na curva, tal. Mesmo assim, os ataques não pararam, continuaram, e a Quickstep estava lá defendendo. E a Quickstep passou o dia se defendendo e depois embalou o cara para a chegada. Não é fácil você chegar inteiro depois de 220 km, tendo que trabalhar o tempo inteiro, e no final você acelera para ganhar. É muito complicado isso. E o Cavendish, não sei se quem assistiu, não sei se reparou, que estava todo mundo com um cucuruto aqui, né? Tava com uma corcundinha na roupa aqui, que era gelo, né? Eles sofreram demais com o calor hoje. Então, olha só, os caras passam frio na sexta e no sábado, né? Deram sorte lá que o Mont Ventoux não estava tão frio, né? Mas passaram frio danado na sexta e no sábado, com chuva e frio. E aí os caras hoje estão derretendo no calor numa etapa 220. O Cavendish mal conseguia falar na entrevista no final, porque estava muito ofegante, e a primeira coisa que ele reclamou foi do calor e da distância. Ele falou, nossa, 220 quilômetros nesse calor não é fácil. Então o cara tem que ser competente, não tem jeito. Aguentar tudo isso, tá difícil para ele, tá difícil para todo mundo, e o cara consegue dar uma explosão no final e ganhar. E eu continuo achando, se você pegar aqueles caras, se você pegar ali os top 10 de hoje e jogar ali numa condição igual hoje, numa situação, vamos, passa duas linhas aí e vamos, cada um por si, já, o Cavendish vai ganhar, cara, nessa situação, entendeu? Então, junção dele, da equipe, da ausência de adversários, talvez, mas tem vários tantos outros muito bons lá, e tudo isso. Se não tivesse esse alinhamento todo, né, que às vezes as pessoas levantam as possibilidades, ah, mas se o Caleb Ewan, mas se o Peter Sagan, mas se não sei o que, se o Sam Bennett, mas assim, ó, o cenário que a gente tem é esse, e o cara, com esse cenário, ele foi o melhor, tá sendo o melhor, né?
E aí, você tem que contar que isso aqui é o Tour de France. Ninguém quer ficar de fora, ninguém que pôde ficou de fora. Existe aí um ponto de interrogação aí não tão bem explicado sobre justamente o Sam Bennett, né, que estaria aqui, o Cavendish não estaria.
Será que o Sam Bennett volta para bora?
O que parece é isso.
Agora que o Sagan sai, ele volta.
O Sagan lá na Total Energies, né? E aí a Total Energies deve subir de nível, provavelmente. O Sam Bennett, pelo que tudo indica, está na bora. O Cavendish deve ter a companhia do Enea Viviani o ano que vem. Se recuperaram o Cavendish, eles devem conseguir recuperar o Viviani, que vinha em anos maravilhosos, justamente na Descent Quickstep, foi no ciclismo, né? No ciclismo, a peso de ouro para a Cofidis, uma equipe menor. Por que que o cara ia sair da Quickstep para ir para uma equipe menor, com um trem de embalada pior, por dinheiro, né? Ele assinou um contrato de 2 anos, pelo que a gente sabe, por 1,9 milhão de euros por ano, né? Então, 2 anos que ele está lá e está de saída, porque a Cofidis não vai renovar, e ele também, né? Claro que ele vai por muito menos dinheiro que isso, ele está indo se bobear para a Quickstep novamente. Sei lá, o cara ganhava 1,9 lá, ele está em baixa, ele vai por uns 700, 800, sei lá, para a Quickstep. E aí, esse cara, que eu sempre evidencio, ele pode fazer qualquer besteira na vida de outro lado, mas dentro do ciclismo, esse cara é um gênio, que é o Patrick Lefebvre. Esse cara que é o dirigente máximo, é o capo, é quem coordena essa equipe há anos, né? Com muitas vezes com nem tanto dinheiro, né? Como outras equipes, como o Ineos, como a própria Jumbo Visma, sei lá, as equipes aí agora dos Emirados Árabes, né? Que meio que os sheiks lá podem botar quanto dinheiro for no negócio. É inacreditável o trabalho, mas é trabalho de cabeça, trabalho tático, técnico, de observação. Ele pegar um Remco Evenepoel, ele recuperar um Cavendish, ele pegar um Boonen, que também recuperou, né? O Boonen que muita gente aqui talvez nem acompanhasse o ciclismo naquela época, mas o Boonen teve um período quando ele foi pego com cocaína, né? No exame antidoping, era um exame antidoping fora de competição. Né? Ele nem estava competindo, ele estava lesionado, mas aí tem aquele sistema que você é obrigado a sangue, urina, etc, tal do vampiro, né, que vai lá coletar o seu sangue e tal. Ele foi pego no exame e, cara, eu falei, cara, acabou o Boonen, né, já era. Aí o cara volta e ganha um monte de coisas. Eu vi particularmente ao vivo dentro de Roubaix, dentro do velódromo de Roubaix, lado a lado com o Phil Liggett, que estava lá transmitindo do lado da gente, eu e o Ari Torres e o Valsemar Justino estávamos lá no velódromo. O Boonen quase bateu o recorde no Paris-Roubaix. Acho que ele tem Sim. quatro.
Acho que tem quatro, ele queria tentar a quinta.
Ele seria o único que teria a quinta vitória. E aí ele perdeu para o australiano lá do nada, né? O sprint, pô. E eu estava ali, me equilibrando. Eu estava dentro do velódromo me equilibrando ali, porque estava todo mundo em cima, não tinha espaço para todo mundo, e eu fiquei me equilibrando lá, um pauzinho que eu subi, um negócio, fiquei que nem um macaco lá pendurado, para ver o Boonen, e ele perdeu. E ele, numa classe incrível, dando todas as entrevistas e tal, e era mais ou menos a despedida dele do ciclismo, era naquele Paris-Roubaix, andou para caramba. E, de novo, esse personagem, né, que é o Patrick Lefebvre, um baita de um trabalho. Então, assim, eu acho que o resumo da equipe Quickstep tem o nome de Patrick Lefebvre. Claro que o personagem de hoje foi o Cavendish, né? Mas a gente tem que entender que o elenco todo da Quickstep fez parte desse sucesso, e faz parte desse sucesso. O próprio Cavendish não cansa de falar isso, né, Cícero?
Time é tudo, né? No ciclismo não dá para fazer nada sozinho. Tem uns caras que fazem mágica aí, mas é muito difícil alguém fazer sozinho. Até a chegada, o cara às vezes consegue se meter no meio de todo mundo, tal, não sei o quê. Vamos jogando o highlight. Consegue se meter no meio de todo mundo. Ah, mas deixa rolar, que é o highlight, tá. Senão a gente nem mostra o highlight hoje. Assim, o cara consegue sprintar sem um trem de embalada, ok, mas para ele chegar ali para sprintar, a equipe já fez muita coisa, né?
Exatamente. Então,
não dá para ser sozinho.
É incrível, é um trabalho, é aquilo que a gente sempre fala, né? O ciclismo é o esporte onde o indivíduo ganha, mas você precisa ter a equipe, senão aí estão fazendo o retrospecto das 4 vitórias dele aqui dentro desse Tour 2021, né? E as 4 chances, mais incrível, né, Cícero? Independente de quem está, quem não está, quem estava e não está mais, as 4 etapas que ele veio para a chegada, ele ganhou as 4, né? Então, dá para duvidar? Dá para duvidar de um negócio desse, de um cara desse, de um trabalho dessa equipe? Não dá, né?
É. E até perguntaram aí num dos comentários se eu achava que o Sam Bennett estaria brigando pela camisa verde. Eu não tenho dúvida. O Sam Bennett está num nível muito bom também. E pelo cenário de atletas hoje, se a gente fosse fazer uma suposição aí, substituindo o Cavendish pelo Sam Bennett, nesse cenário, o Sam Bennett também estaria muito bem. E o Cavendish está quase garantindo já essa camisa verde para ele, porque hoje ele fechou com 101 pontos a mais do que o segundo colocado, que é o Michael Matthews. Ou seja, o Michael Matthews precisaria ganhar 2, e só temos mais 2, né? Ele precisaria ganhar 2 e fazer um ponto a mais que o Cavendish nos outros sprints intermediários. Mas lembrando que se o Michael Matthews, por exemplo, ganhasse e o Cavendish chegasse lá em 10º, ele ia fazer alguns pontos por chegar em 10º na etapa. Então, assim...
Ah, mas mesmo, aí, Cícero, mesmo que ele não ganha... Não, ele só não ganha se ele não conseguir terminar, eu acho.
Terminar. Né? Então, o maior desafio do Cavendish... É ele conseguir passar as montanhas que ele vai ter nos próximos 7 dias, porque a próxima possibilidade de sprint no Tour de France só vai acontecer na sexta-feira da semana que vem, a etapa 19. Até lá, ele vai ter aí etapas hilly, que tudo bem, ele vai passar sem sofrer tanto com tempo de corte, mas ele vai ter etapas de montanha duríssimas, todas as últimas etapas de montanha estão antes do próximo sprint. Então ele chega no próximo sprint na sexta-feira, depois de já ter ultrapassado todas as montanhas, porque aí no sábado a gente tem o contrarrelógio e no domingo tem Champs-Élysées, né? Então é até mais provável, Sérgio, olhando para esses perfis aí que a gente está pensando aí nas etapas, é até mais provável que ele esteja mais quebrado na etapa da sexta-feira e a probabilidade dele vencer na Champs-Élysées seja maior do que na sexta-feira.
Porque... Exatamente como aconteceu ontem, aconteceu hoje, não ontem, né?
Exato, porque o que
outra,
vai acontecer? Ele chega da montanha...
Pode sair uma fuga, né? Pode sair uma fuga na de sexta, provavelmente deve sair, e aí a Quickstep vai embora hoje e a gente no domingo
melhor
vai fazer isso aqui.
Aí na Champs-Élysées a fuga quase nunca vence, né?
Cícero, eu vou aqui até... eu tenho certeza que ele me autoriza, né? Mas o Renan do Couto, e eu vou tomar até a liberdade de colocar um áudio que ele me mandou agora há pouco sobre isso aqui. E a gente estava na discussão, por que que teve o tombo, né? Foi por isso, foi para quem?
Eu achei que o asfalto ali estava meio diferente.
Então, tinha um relato que tinha brita ali. E aí o Renan ele mandou esse áudio agorinha para mim, e eu vou tomar a liberdade de colocar as palavras dele aqui, ó. Vamos lá.
Manda bala.
Devia ter aqui agora, bem na hora da reprise. E bem na hora do acidente do grande. A estrada, até antes da curva, estava o asfalto novo, lisinho, com faixa sinalizada no meio. Na hora que entra na curva, vira uma estrada que não tem sinalização, é só asfalto. E dá para ver a estrada inteira cheia de brita, pedrinha pequena, assim, por cima. Sabe quando passou um caminhão de brita e deixou ali tudo sujo? Mas deve ficar por mais tempo, enfim, mas tinha muita brita, por isso os caras caíram. Alguém escorregou, caiu na frente e o resto foi caindo atrás.
É isso aí.
Quem estava mais pelo lado de dentro da curva conseguiu se safar, mas o lado de fora ali acho que foi mais sofrido, porque deve ter justamente pego a parte suja da pista, né? Porque os carros vão jogando as pedrinhas pro lado de fora, aí o cara que estava pela direita não conseguiu evitar. E os caras caíram o barranco abaixo, né? Para sair do barranco ali foi sofrido, demorou. Mas teve a Bike Exchange, teve 2 baixas, né? 2 abandonos só naquele tombo. Foi o Simon Yates e mais um cara lá que saíram da etapa hoje, não vão largar amanhã.
Exatamente. Tivemos 2 problemas, o Yates e Ah, agora já não lembro mais quem abandonou ali, mas enfim. Ah,
já que você perguntou, eu vou lembrar. Eu vou só.
Então, vai, lembra aí que você está fazendo. Faz aquela concentração toda. É,
eu,
né,
vou me concentrar aqui, isso, pensar um pouquinho. Aí e é só pensar abraço. Um pouquinho que eu consigo. Foi o Lucas Hamilton, foi ele. Lembrei.
Não foi o Lewis Hamilton, mas foi o Lucas Hamilton.
Foi o Lucas
Hamilton. E ó, o sprint, né? É, como a gente estava falando, né? Foi cirúrgico ali o negócio, e olha só o Morkov, olhando por baixo.
É, ele olha do lado, cara, é muito legal, olha só.
E para ter certeza que era o Cave que vinha, né? Não era o Philipsen, não era outro atleta, não era Matthews, para ele ter certeza que era o Cave que estava vindo atrás, olha, uma... duas, e até olhar de um lado, foi ele.
E aí ele falou assim, bom, agora que ele me passou, eu posso dar o jump.
Exatamente, mas foi isso que ele fez mesmo, cara, foi inacreditável, e aí eles já param, e já se cumprimentam, o Cave já desaba ali, e outra, o que estavam falando aqui, né, os caras chegaram, morte em Silva, e eu falei, vai ser difícil, vai dar trabalho, mas a coisa vai acontecer. E a coisa aconteceu de verdade, foi sensacional. E outra, de novo, né, depois da primeira vitória, foi uma comoção da equipe inteira. E até da entrevista, como estavam dando os relatos aqui, né, acho que foram as moças até que estavam falando, durante a entrevista ele mal conseguia falar, porque os caras estavam exaustos, né? Tinha emoção no meio, tal, essa hora aí da entrevista, ó a cara do Cavendish, né, a cara de que parece que não dormiu faz 4 noites seguidas que o filho pequeno nasceu e chora o tempo todo. É ou não é, Cícero?
Ele tá com a mesma cara que eu fico quando eu termino
de ler.
Eu fico assim também.
Exato.
Eu só não ganho, mas eu fico assim.
E aí a primeira das vitórias, né, do primeiro ano, que ele também ganhou 4 etapas e depois de 2 dias de ganhar a última das 4 ele abandonou nos Pirineus, se eu não me engano, e aí relembrando que deve ter passado na cabeça desse cara, né, um breve relato aí, olha lá, 5 no mesmo ano, né, eu acho que talvez ele, Tipolini, tenham ganho 5 vezes, eu não tenho essa estatística aqui, talvez o Cícero, por uma onda... lá do além, possa lembrar disso em questão de 5 segundos e mexendo um pouco os dedos aí, mas enfim, né, não é pra quase ninguém ganhar 4, 5 etapas, ele já ganhou 4 aqui, cara, né, onde esse cara vai parar? Ah, o Caleb não tava, beleza, ah, o Sam Bennett não tava, beleza, é aquele negócio, né, é com confluência das coisas, né, gerando aquele esforço e chegando num objetivo que, cara, impressionante as vitórias aí do Cavendish nesse ano.
Eu queria só mostrar isso aqui que eu até coloquei no meu vídeo lá. Essa aqui é a premiação antes de acabar a etapa de hoje. Ele já estava liderando com 38 mil euros acumulados de premiação desde a primeira etapa. Pogacar era em segundo, apesar de ter vestido amarela já há várias etapas. O Cave, pelas vitórias, ele está acumulando mais dinheiro. E hoje ele ganhou mais 11 mil euros, então esses 38 aí viraram 49 no final da etapa. E para quem quiser saber mais, entra lá no meu vídeo do Bradox, que no final do vídeo de hoje, da etapa 13, tem o link pro vídeo que eu explico todos os valores para você saber quanto que ganha um ciclista... tanto de premiação em cada uma das possibilidades que a prova dá, quanto com relação a salário, publicidade e outras coisas assim. É surreal. A gente fica impressionado com os números, dá vontade, né, de ser ciclista profissional quando você vê esses números, mas quando você compara com outros esportes, você vê que eles são meros assalariados, porque os outros esportes, é brincadeira, viu? E mais quem tiver curiosidade, entra lá no meu vídeo, vai conseguir ver bastante coisa lá.
É que assim, existem as diversas maneiras de você olhar o que acontece, né, no ciclismo. Uma delas é a parte do dinheiro, né? Outra parte é o que você consegue com o ciclismo fazer da tua vida. E aí você tem que optar, né? Ah, é o dinheiro que é o mais importante? Então, pô, eu vou jogar futebol americano, eu vou dar uns chutes lá, eu vou ser o kicker, e eu vou ganhar muito mais. Eu vou jogar na NBA. Mas você tem que ter o talento para as coisas. E outra, tudo passa pela tua formação, pela tua oportunidade. A mesma coisa aqui que a gente estava falando, né? Tem a oportunidade, tem a sorte. A sorte tem a ver também com as oportunidades e as escolhas que você faz na vida. Então, óbvio, se você for comparar o ciclismo com os outros esportes, é muito baixa a remuneração. A gente estava falando aí, por exemplo, 1,9 milhão de euros, né? Que o italiano lá, como é que é o nome dele? Ah, o Viviani. Né? Fechou o contrato de 2 anos com a Cofidis. É bastante dinheiro para o ciclismo. Para o ciclismo é bastante dinheiro. São 2 milhões de euros, falando em Brasil, vezes 6, vai, né? São 12 milhões de reais num ano. Para o ciclismo é, mas para outros esportes não é nada, né? Você copiar aí, você pega um cara do futebol aí, deve ganhar isso aí por mês ou coisa parecida, né? Mas, enfim, cada um, cada macaco no seu galho, cada um no seu esporte.
Até por isso das oportunidades, é muito comum no ciclismo europeu os ciclistas virem de famílias humildes, né? Assim, eles têm lá um mundo bastante desenvolvido em que o salário mínimo, o salário médio, são bastante razoáveis. Eles conseguem viver uma vida de bastante conforto, estando na média da população. Então, para o cara se submeter a um esporte, ao risco de não ganhar tão bem assim e tal, não sei o quê, às vezes ele está abaixo disso. Então, é bastante comum um cara que não tem muito estudo, não teve muita oportunidade no ciclismo, às vezes vem de áreas rurais e tal, e ele vê no ciclismo a possibilidade de ganhar mais e tal, e suportar também, né, suportar as dificuldades, porque é aquela coisa, você pode trabalhar no ar-condicionado e receber X, ou você pode suportar todas as dificuldades do ciclismo, então precisa ver a casca grossa do cara, qual que é, para saber, e o prazer que ele tem de fazer aquilo, né, envolve tudo, a cultura dos caras, tal, em cima daquilo, porque tem muito prazer envolvido, né? Esses caras, eu acho que é difícil você achar alguém ali naquele pelotão que tá hoje correndo a Tour de France que não tenha muito prazer em fazer aquilo lá, que não faça porque gosta. Talvez tenha um ou outro, mas é muito exceção.
E tem caras que já fizeram e de repente não, quer dizer, não, não é que não deveriam, não precisariam estar mais lá, como o Chris Froome, né? Todo mundo no começo do tour aqui, Chris Froome. E o Chris Froome não necessariamente precisava estar lá. Ah, ele fechou um contrato, ele vai ganhar uma boa grana, né? Me parece que são 5 milhões aí por ano, né? Num contrato de longo prazo, mas não só para ser ciclista, mas para também trabalhar nos bastidores aí, assim que ele parar. Se o Chris Froome tivesse ou tiver bons resultados, ele continua. A gente está vendo o contrário, né, completamente. Eu acho que o começo do ano que vem é crucial para sabermos se isso vai continuar, né, o Chris Froome como ciclista ou não. Né? Tem esse ano na Israel. Aí abaixa a temperatura, tal, começa a treinar de novo ano que vem, não sei o quê, blá, 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 e aí começa a temporada do ano que vem, aí eu acho que se define isso. Então, mas eu acho que acima de tudo, a gente pode falar sobre essa remuneração, é um risco, né? É muito arriscado ser ciclista profissional. E aí eu falo para todo mundo, quando tem aquelas etapas como...
Você está falando de risco, mas é risco em vários sentidos. Não é só questão de você se machucar ou até morrer. Não, mas tem o risco do sucesso ou do fracasso que, às vezes, você não está com o mesmo desempenho. Às vezes, você achou que ia ter um certo desempenho e não tem. Tem um risco aí envolvido também, que a sua receita está extremamente vinculada ao sucesso, né? Então,
mas eu estou falando até mais do risco físico, né? Uhum. É muito alto. É muito alto. Você vê, os caras caíram ribanceira abaixo ali. Podia ser uma ribanceira de 300 metros.
Em vários trechos assim, se você passar um pouquinho, e às vezes tem 100 metros de queda livre. Você não tem árvorezinha para te amortecer ali, né? Ah, o tombo que o Gilbert levou 2 anos atrás, ele não deu a mesma sorte que os caras, porque ele caiu, tinha um buraco lá. E não era tão grande assim, já se machucou bastante, né?
E onde o
Evenepoel já deu um pouco menos de sorte, caiu de uma altura maior. Podia ter morrido naquele ali, tranquilamente.
Então, onde o Gilbert caiu, foram 2 ou 3 curvas, foi a 2 ou 3 curvas da onde tivemos uma fatalidade no Tour de France.
O Casartelli? Né?
O Casartelli, o Fábio Casartelli, inclusive campeão olímpico, era da equipe do Armstrong na época, né? A Motorola. E eu acho, se eu não me engano, ele estava com uma bicicleta Caloi quando ele faleceu. Com aquele acerto entre o Ed Merck e a Caloi, né? A Caloi colocava um nome na bicicleta de estrada, que não tinha tradição no mundo, né? Lá fora, na época, aí, um acordo entre o Bruno e o Edmerck. Inclusive, o Edmerck veio para o Brasil, eu lembro, eu era moleque, né? O Edmerck veio para cá. Tem lá, quem puxar as imagens aí, tem as imagens do Edmerck com esse acerto comercial entre Caloi da época, né? Que ainda era do Bruno, Caloi falecido também, e o Edmerck. E aí, tinha um acordo de botar o nome nas bicicletas Caloi, mandar principalmente para a Europa e Estados Unidos com o nome Merck, e eu lembro que para a Europa, sim, para os Estados Unidos eu não tenho certeza, mas aqui, e aí as bicicletas de estrada tinham o nome Caloi, então eles disputaram pelo menos um Tour de France com as bicicletas de Merck, mas com o nome Caloi ali, e se eu não me engano, quando o Casartelli faleceu, ele estava com o nome Caloi, apesar de ser uma fabricação do Edmerck, e foi a 2 ou 3 curvas da onde o Gilbert fraturou a patela, se eu não me engano, ali naquele tombo, ele até terminou a prova.
Na etapa de 180, ele pedalou mais 30 e foi até o final.
Exatamente, aqui não tinha noção de que tinha acontecido com ele, né? E ele estava ainda...
Quem entra nesse pelotão não tem noção, ponto.
Então, foi isso que aconteceu. Então, são coisas que eu falo até do risco mesmo físico, né? Que é muito grande nesse esporte e tal. E tem que amar muito o negócio. E desde moleque, você ter aquela... Falar, não, eu quero vencer nisso aqui. E esse lance aí de você ter falado que os caras que geralmente entram no ciclismo têm uma origem mais simples, é porque é um esporte muito duro e pouca gente... se manter ali, né? Insistir numa coisa que é tão dura fisicamente. Então, eu falo nessas etapas, por exemplo, a de sábado e domingo passados, que estava chovendo, sei lá, 200 quilômetros na chuva, com frio, hipotermia e outra. Para o cara que está ganhando, beleza, né? O cara está em evidência, está ganhando dinheiro, não sei o quê. E o Cururuzinho, um desses 3 aí que saiu na fuga hoje, por exemplo, que sofreu que nem o diabo lá, e ninguém falou deles. Os caras chegaram com frio, com o dedo não sei o quê, quase arrebentando, com o pé doendo, mortos, né? Quase caindo fora por tempo, né? E os caras... Aí eu falo assim, você quer ser ciclista profissional? Que é o sonho de muita gente, né? Olha só o que esses caras estão sofrendo. Então, mas enfim, né? Tem que... Eu nada é fácil na vida e eu acho que muito menos ser ciclista profissional. Vamos falar de amanhã, Cícero?
Vamos, já colocar aqui na tela. Senão daqui a pouco o pessoal começa a ir embora e apaga a luz. Só.
Vamos botar aqui. Ó.
184 quilômetros. Tem cara de uma coisa aí, Celso. O que você acha?
Felipe. olha lá o Felipe. É o cara de Felipe agora.
Olha lá o Felipe.
Basta saber... como o Alaphilippe está, né? As últimas saídas em fuga dele aí, né? Incursões na fuga, ele não foi o Alaphilippe dos primeiros dias do Tour, né, Cícero?
Pois é. Ele até tá na fuga lá, deu para ver que ele, de ontem, né? Deu para ver que ele não estava tão inteirão assim, não. Mas essa etapa tá com cara de Pancher, né? Tem. Se não for ele, talvez Wout van Aert, ou talvez uma fuga aí, se esses caras não tiverem, uma fuga de nomes menos importantes, né? Mas, sei lá, esses caras que são panchês, eu acho que dá para colocar na lista aí direto. Eu não sei se o Benucci ainda tá, você sabe, Sassu? Não sei se o Benucci ainda
não,
tá.
Não, o Thierry Benon já caiu.
Já fora. Abandonou, né?
Abandonou, foi ontem? Não, acho que foi anteontem. Foi no Ventura.
Tem uns caras bons aí, e essa última montanha, ela é nível 2, né? Ela já dói um pouco mais, né? Então, o que eu coloquei no meu vídeo lá é que ela tem um cara de fuga e que eu acho que o pessoal da classificação geral vai ter que ficar ligeiro. O alento para eles é que no domingo a gente vai ter uma etapa, deixa eu até colocar aqui para a gente dar uma olhada. A gente vai ter uma etapa muito dura no domingo. Então, o alento, eles vão entrar no território de Andorra. O alento para esses caras da classificação geral amanhã é que domingo é mais difícil. Então, talvez eles não precisem se marcar tanto, porque ninguém vai ter coragem de se arrebentar no sábado e depois se arrastar no domingo.
Então, eu acho que não é etapa para geral amanhã, é cara total de fuga. Aliás, é uma etapa para fuga isso aqui. E eu acho que deveremos ter, eu acho, né? Não é, mas assim, o perfil disso aí, no final da segunda semana, fuga total e uma fuga numerosa. Vai sair um bilhão de caras ali. A Felipe vai estar, a Felipe não interessa. Vai sair uma fuga gigantesca. E vai abrir bastante tempo. A UAE não vai ter muito interesse em controlar esse negócio aí, ali muito próximo, só vai olhar quem tá, quem não tá. E é isso, vão ser duas provas. E outra, a gente pode ter na classificação geral uma mexida em algum ataque. Ah, o cara que tá querendo subir da décima para a oitava posição, ele pode atacar ali na categoria 2. Dentro daquele contexto de classificação geral. Se você pegar, por exemplo, algum cara mais ou menos do tipo Henrique Mas, por exemplo, pode tentar dar uma sacudida no pé da Cajarana ali na categoria 2 ali do final da prova, porque é a chance dele tentar tirar tempo em cima de alguém. Mas serão, para mim, duas etapas completamente distintas, né? Duas provas, né? E aí tem um cara aqui que pode ganhar amanhã, que é esse aqui, ó. Tá vendo, Cícero?
Cobrelli.
Não vamos.
Depois do Sagan pegar o embalo, o Cobrelli é o cara mais improvável da história. Impressionante como é que o cara andou naquele dia. Não sei se ele repete aquilo lá, não, hein? Acho que nem ele sabe explicar o que aconteceu ali. Mas, então, Celso, o pessoal perguntou se acha que o Quintana vai levar essa camisa branca com bolinhas. A minha opinião é que se ele não perder amanhã, ele perde domingo, porque amanhã já vai ter um monte de ponto aí, mas domingo tem muito ponto. As pontuações são bem mais altas. E o Quintana não tá aquelas coisas, né? O Quintana. O pessoal não tá muito longe dele na pontuação ali, e resta saber quem vai pular. Que ele já contou com a sorte aí algumas etapas para segurar essa camisa. Se ele não perder amanhã, domingo ele perde.
Então, e outra, estão falando até do Vingegaard, né? O que acontece? Tem alguns quilômetros consideráveis entre a montanha 2 e a chegada. E não é chegada ao alto. Então, mesmo que o Vingegaard esteja se sentindo bem, a menos que tenham lá dois caras da Jumbo-Visma ou um cara lá da Jumbo-Visma na fuga e meta a mão no freio para um ataque do Vingegaard tentar tirar tempo em relação à classificação geral, por exemplo, né? Ou um Carapaz, ou seja o que for, aqueles dois movimentos que o Carapaz fez ali na primeira semana, né? De acelerar, ter alguém lá, esperar, botar ele na roda, e acabou não dando resultado para o Carapaz nos dois dias, até, por incrível que pareça, seguidos. Eu acho pouco provável por causa desses quilômetros e o tipo de relevo. Não é só descer e chegar, né? E tem trechos muito pedaláveis aí, mesmo sendo uma descida e um pouco de plano ali no final. Então, eu acho pouco provável que se gere tanto esforço para talvez uma recompensa zero ou quase nenhuma, como já aconteceu até na etapa do Ventoux, com o próprio Vinegar ou com qualquer outro que tente um movimento desse em relação à classificação geral. Óbvio, na fuga para ganhar etapa, os caras vão tentar de tudo e essa montanha categoria 2 é a que deve definir ali o cara, ou um, ou dois, ou três, que irão para a meta final para ganhar a etapa. Mas amanhã é dia de fuga, assim, não dá para dizer com certeza, mas uma fuga numerosa e com bastante tempo à frente do pelotão, na minha visão.
É, até por causa do domingo também, né? É, agora olha o nome da terceira montanha aí, Celso.
A terceira, não consigo ler aqui, cara. Se você aumentar, peraí, eu aumento aqui. Uma, duas, três, Code Coque de Mortes, a Cruz da Morte, né?
Cruz dos Mortos.
É. Então, mas é a terceira, não é a última. Então,
tudo bem. Dá para ressuscitar ainda, né?
Então, você ressuscita, né? Reza uns três Pai Nosso ali e continua na prova, filho, porque você decidiu ser ciclista profissional. Então você passou ali na Cruz dos Mortos. E vai até o fim da etapa e dane-se, cara. Você decidiu ser ciclista, ganhar pouco ainda, se ganhar a prova, é ou não é? Então, não tem jeito, cara. Ciclista tá aí para, infelizmente, sofrer. E os caras, que nem aquele ditado lá que tinha antes, que hoje nem pode, né? Muito. Mulher de malandro, que gosta de apanhar. O ciclista nasceu para ser mulher de malandro, gosta de apanhar pra caramba, mas ainda vê um lado bom das coisas. Como é que pode, né, Cícero? O cara apanhar pra caramba e ver um lado bom. Bom, é isso aí, né? Amanhã uma etapa. Vamos ver. Eu creio que é pra fuga e bastante tempo, uma fuga numerosa. Aí cada um tem o seu palpite e vamos ver o que acontece amanhã. A hora que eu não sei se eu vou pedalar, mas se eu tiver amanhã de acordar, eu vou pedalar. Quando eu volto, eu já abro ali e falo: é isso mesmo. Ou então não, né? Vamos ver o que acontece. E aí, durante a etapa, a gente vai conversando sobre isso e à noite aqui a gente tira as conclusões aí da etapa de amanhã. Mas não é uma etapa, teoricamente, para mexer substancialmente ou de maneira importante na classificação geral. Pelo menos
entre os primeiros. É para eles ficarem bem, bem espertos e com medo.
É claro, qualquer um pode não estar bem amanhã, qualquer um pode passar mal, até numa montanha categoria 2 ali no final. Bater na madeira aqui, né? Pô, se um Uran não tiver bem, se um Carapaz não tiver bem, se um Pogacar não tiver, se um Vinegar, pode acontecer.
Mas demonstração de fragilidade vai mudar o contexto e fazer os outros mandarem pau para poder aproveitar o momento.
É isso mesmo. Bom, galera, é isso aí, né? Amanhã tem mais, né,
Cícero? O Luciano Bressi tá falando aí. Para a gente não esquecer do nosso compromisso na França, no ano que vem, com o Celso Anderson e tal.
Bora.
Já eu não só não esqueço, como eu lembro disso todo santo dia.
Não. Tá anotado na caderneta lá, é ou não é? E vamos que vamos. A gente vai fazer o maior esforço para isso dar certo. Se não der para eu ir, até vou torcer para quem esteja aí. Se for durante o tour, não dá para ir de jeito nenhum. Eu não consigo, pelo menos enquanto tiver esse compromisso aí com os canais ESPN. E aí, se acontecer isso, de uma maneira ou de outra, a gente vai estar representado lá. Porque o Cícero indo, a gente faz esse mesmo programa, ele lá na França, na Europa, né, tomando a champanhe. Se ele passar perto da Espanha, vai estar tomando a cava. Se ele passar perto da Itália, é o Prosecco, sei lá o quê. E a gente aqui, Tupiniquim, tomando uma Coca-Cola aqui.
Coloca a tela aí, só para eu lembrar para a galera, quem foi o cara, antes do Celso Anderson, né? Que é a próxima presença VIP na viagem. Quem foi o cara que esteve com a gente por uma semana na viagem de 2018? Luciano Pagliarini. E vejam vocês quem é esse cara de capacete rosa aqui do lado dele, tomando um pau dele na chegada. Mark Cavendish. Esse é o nível dos caras que a gente chama para viajar com a gente, entendeu?
É isso aí, meu. Chama o Mauro agora, chama o cara que ganhou etapa no tour. Chama o Murilo. O Murilo tá lá até, né? Eu falei com ele outro dia. Falei, e aí, você tá? Eu tô aqui, era o dia de descanso aí. Foi na segunda-feira que eu falei com o Murilo. Tá lá curtindo um pouco. Tá gordinho, hein, Murilo? Mas tudo bem, né? Faz
parte. Agora pode.
O cara já andou pra caramba. Ele agora sempre me enchia o saco, porra, você tá gordinha. Eu falei, claro, mas eu tô tentando ainda, né? Vamos lá. Bom, Cicero, vamos que vamos, então?
Vamos nessa.
Então, galera, obrigado. Abração para vocês. Foi demais aí ter o papo com vocês depois desse recorde igualado. E esperamos voltar aqui na 19ª ou 21ª. Eu acho que vai ser mais legal até na 21ª, com o recorde batido. E outra, tem que aproveitar agora, cara. A gente não sabe o que vai acontecer ano que vem. Tem um ano inteiro pela frente, né? E o cara pode ganhar 5 ou 6 aqui esse ano e no ano que vem não conseguir nada. Olha o que aconteceu de 8 meses para cá, né?
Sim, muda tudo.
Muda tudo. Então, valeu para você que tem, como nós, né? Bicicleta como estilo de vida. Bike Hub News aqui todos os dias, né? Das grandes voltas às 7 horas da noite. Amanhã, se Deus quiser, sabadão. Hoje foi feriado em São Paulo, mas nos outros lugares não. Mas sabadão estaremos aqui, domingo também, sempre para contar a história do que aconteceu no dia e do que esperamos, né, projetamos que aconteça no dia seguinte. Cicero, obrigado, viu? Valeu, cara.
Abraço. Valeu, galera.
Como é que é o... Manda aí o continência aí para os caras, né?
Boa noite, falou. Até amanhã.
Tchau, abraço.